Bem-vindos ao EcoPods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast, irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá! Então hoje vamos falar sobre um tema que me diz muito já há muitos anos. De certeza que já ouviram falar sobre sementes híbridas ou organismos geneticamente modificados. Antes de tudo, eu quero deixar aqui a informação que durante centenas de anos os agricultores guardaram e produziram milhares de sementes de milhares de variedades. Hoje existe um grupo de multinacionais que tenta controlar o mercado mundial e que quer impor as sementes industriais aos agricultores em nome do combate à fome. Isto é um bocado complicado porque a natureza sempre fez super bem aquilo que foi desenhada para fazer, que é todas as plantas, todas as sementes dão fruto, dão semente e produzem-se naturalmente. E o que acontece aqui é que temos empresas que modificam sementes em laboratório e que depois patenteiam e obrigam os agricultores a pagar e proíbem que guardem as sementes dos seus bisa, tetravôs. E estamos a falar de variedades ancestrais, de variedades tradicionais que nós temos a obrigação de proteger porque estamos a falar do futuro, do nosso futuro e do futuro da biodiversidade. Então, o que são sementes híbridas? As sementes híbridas são o resultado de cruzamentos laboratoriais de várias variedades diferentes da mesma espécie, que depois têm como objetivo obtermos uma planta mais produtiva, mais uniforme, mais bonita, mais redonda, mais comprida, consoante, digamos, o gosto do freguês. Mas atenção, estamos a falar que assim que isto é feito, as sementes são privatizadas e não podem ser guardadas. Temos ainda a agravante que uma semente híbrida só é produtiva no primeiro ano de cultivo. Ou seja, se elas forem guardadas e semeadas novamente, que eu reforço que é proibido, iniciamos um processo de regressão. Basicamente, elas degeneram. Portanto, comprámos um tomate híbrido, guardámos as sementes e no ano seguinte vou cultivar e vai dar outra coisa qualquer, completamente degenerada, que não é um tomate, porque a semente foi feita com esse propósito. As sementes toda a vida foram trocadas em mercados de trocas mundialmente entre agricultores, fazendo assim com que a biodiversidade e a variedade de sementes fosse passada de mão em mão e não eram vendidas. O que acontece é que este monopólio de empresas quer proibir cada vez mais e acabar com mercados de trocas, porque é um negócio, digamos assim. O monopólio de sementes é dominado então por três organizações. Em 2018, a Bayer comprou a Monsanto porque queriam competir com outras grandes multinacionais que estão no mercado, como a Dow e a DuPont, a Syngenta e a ChemChina. Estas empresas controlam 60% do mercado das sementes industriais e 70% do mercado dos agroquímicos. São também os maiores fabricantes de pesticidas e fertilizantes do mundo, que é um input essencial, eu diria quase obrigatório, para que as sementes híbridas tenham uma produção eficaz. Isto dá que pensar, certo? Ou seja, temos uma empresa que manipula sementes de forma em laboratório, que as privatiza, que obriga os agricultores a comprarem-nas, que só terão uma boa produção se for aplicado X pesticidas e X fertilizantes. Portanto, eu diria que é um negócio perfeito, até porque, o agricultor não pode fazer como toda a vida fez, guardar as sementes para o ano seguinte, é obrigado a comprar. Portanto, estamos aqui a pôr a agricultura, o futuro da nossa comida, nas mãos destas empresas, porque o agricultor não pode fazer sua autogestão, é obrigado a comprar repetidamente à mesma empresa tanto as sementes como todos os fatores de produção necessários para ter uma colheita mais produtiva ou mais eficaz. Também já é notícia e podemos reforçar ou voltar a ver um vídeo que está no YouTube que é Farmers Suicide Spikes in India, que representa muito bem aquilo que está acontecendo em algumas regiões da Índia no que toca a produções geneticamente modificadas, como é o caso do algodão transgénico. que aconteceu na Índia, que em 1967 houve o início da Revolução Verde. Isto houve entrada no país de grandes máquinas agrícolas, fertilizantes e pesticidas, grandes empresas que produziam sementes que deram a entrada das sementes híbridas no mercado indiano. O que aconteceu aqui? Temos um relatório de 2018 na Índia que mostra que mais de 10 mil agricultores de algodão suicidaram-se. Isto é um resultado que espelha muito bem aquilo que acontece com a dependência dos agricultores. Porquê? O preço do algodão aumentou muito e é muito bem pago. Mas quando o agricultor está a produzir um algodão transgénico, isto também pode ser visto para todas as outras culturas transgénicas, os custos de produção também aumentam devido à dependência que estas culturas híbridas têm dos fertilizantes e pesticidas, como eu referi anteriormente. E por isso é que há muitos agricultores que se endividam e isto depois, obviamente, origina os suicídios, a honra, que também é um valor muito importante na Índia. Portanto, os agricultores endividam-se de tal maneira porque têm que pagar as sementes, têm que pagar todos os fatores de produção e depois, quando alguma coisa corre mal nas colheitas e na produção das culturas, eles não têm como sequer cobrir o nível de endividamento. Portanto, nem dá para as despesas quase, e é aqui que há um grande número de agricultores a suicidarem-se por causa disto. Estamos a falar também que os animais, a natureza, as pestes, não é? Neste caso vistas dessa forma, vão ganhando resistência a estes pesticidas e fertilizantes. Podemos ver um bocado como se vocês tiverem animais e falarem com o vosso veterinário, tudo o que existe de inseticidas contra as pulgas, por exemplo, tem que estar sempre a ser alterado todos os anos porque elas vão ganhando resistência àquilo que se aplica para afastar ou prevenir. O mesmo acontece, isto faz parte da natureza, o mesmo acontece na agricultura. Portanto, normalmente, quanto mais pesticidas nós colocarmos, mais, neste caso mais inseticidas ou mais herbicidas, as ervas vão ganhando mais resistência e aquelas que não morrerem com os herbicidas tornam-se ainda mais fortes, não é? Aquelas chamadas as infestantes, e o mesmo acontece para as pragas que atacam as culturas. Ainda por cima estamos a falar de monoculturas, aquilo que eu não recomendo da minha experiência em horticultura, porque quando estamos a falar de uma monocultura não há consociação de culturas que se ajudam mutuamente. E como tal, se vem uma praga, dizima a cultura por completo, porque estamos a falar de uma única, que não há qualquer equilíbrio aqui de biodiversidade. Portanto, o recomendado era nós termos várias culturas que fizessem com associação e se ajudassem entre si, porque quando há uma praga, a perda é muito menos substancial do que numa monocultura. Mas vocês podem dizer-me, então, mas em relação aos transgénicos, na Ásia foi desenvolvido um arroz, que é chamado arroz vitamina A, que é um arroz dourado, e é um arroz geneticamente modificado para conter mais vitamina A, precisamente por causa dos casos de cegueira, de falta de vitamina A, nestas populações ou nestas zonas do globo mais pobre, com uma alimentação muito pobre. Isso é um objetivo muito nobre, não? Usar a ciência e os geneticamente modificados para trazer uma maior nutrição às dietas carenciadas. Eu diria que é uma maneira muito redutora de analisarmos o problema, porque como é que nós estamos a achar que o sustento de uma dieta local se baseia apenas num alimento? É óbvio que ao inserirmos um gene para criar um arroz com um pouco mais de uma vitamina, estamos a esquecermos que, a nível local, uma dieta que seja saudável não vai ter como base um único alimento como o arroz. Como base não, como um alimento principal. Na Ásia, é óbvio que o arroz é um alimento base, mas é sempre complementado com uma série de vegetais da época, com peixes, com os caracóis dos arrozais, etc. Portanto, eu acredito na realidade que tudo isto é apenas um negócio e quando é feita uma pequena modificação numa variedade, automaticamente estas empresas querem criar uma patente. Por isso é que se diz que eles já são donos de toda a cadeia alimentar que existe, porque é precisamente esse o objetivo, é dominar e gerir e controlar toda a nossa cadeia de alimentar, eu diria ainda mais longe, porque estamos a falar da Bayer, que é uma farmacêutica que comprou a empresa que faz e que gera também as sementes geneticamente modificadas, e como tal, a Bayer também faz os pesticidas, os fertilizantes, mas também faz os medicamentos dos quais muitas pessoas são dependentes. É mesmo esse o objetivo, tal e qual como nas sementes, é que estejamos dependentes. Não, o objetivo não é haver uma cura, não é haver um bem comum pelo mundo, pela natureza, pela biodiversidade, mas sim o objetivo desta empresa é que haja um lucro brutal com a exploração de uma coisa que supostamente era nossa e era um dado adquirido, que é nosso por natureza. E eles, basicamente, aquilo que este monopólio de empresas faz é tentar cortar uma coisa que acontece na natureza naturalmente, mexer nela, patenteá-la, privatizá-la e obrigar-nos a pagar por uma coisa que é nossa por direito. Em relação a isto, a partir do momento em que estas variedades são patenteadas ou privatizadas, para nós e para os agricultores é proibido utilizar estas sementes e as suas variedades milenares. Aconteceu uma série de problemas nos Estados Unidos porque tínhamos vários agricultores de milho que tinham as variedades guardadas e sementes guardadas dos seus bisavós, que todos os anos iam reproduzindo e guardavam para o ano seguinte. E existe uma coisa chamada polinização cruzada, que é, se temos dois terrenos de milho, um com uma variedade ancestral, uma variedade tradicional, e outro de uma variedade transgénica, nós temos as abelhas e todos os outros polinizadores que fazem polinização, e quando há polinização cruzada, automaticamente o que acontece às variedades ancestrais e tradicionais é que tudo aquilo que vai ser produzido vai estar contaminado, vai ser transgénico. O que é que aconteceu? A Monsanto aproveitou-se deste facto e levou a tribunal uma série de agricultores que tinham semeado os milhos das suas variedades ancestrais e tradicionais e que depois, ao colher, eram milhos já transgénicos da reprodução que se deu devido a esta polinização cruzada, e como não tinham pago as sementes e não estavam a usufruir do direito, ou seja, as sementes são privatizadas e para poderem ser produzidas, para já vão degenerar, como eu já falei, mas tem que haver uma autorização especial, porque estamos aqui é como se estivéssemos a copiar uma coisa que tem que ser paga, que foi feita em laboratório, e como tal não é permitido sem autorização. Eles levaram estes agricultores a tribunal e como têm pessoas pagas em quase todo o lado, muitos juízes também, estes agricultores perderam tudo o que tinham. Isto é real, já existem vários documentários a falar sobre isto. Eu agora não me lembro qual foi, porque já havia há muitos anos. Lá está, como eu falei no início, é uma luta que eu tenho vindo a acompanhar com menos mágoa agora, porque achei que não seria, como se diz, não é com o vinagre que se apanham moscas, e acho que nós podemos contornar esta questão com outras atitudes do que ser ataques diretos à própria Monsanto ou a estas empresas. Podemos nós começar a tomar conta daquilo que é nosso e que sempre foi nos dado pela natureza. A Monsanto já tentou patentear várias plantas indígenas naturais sem qualquer alteração. Isto não pode acontecer. É uma apropriação, o direito à vida que todos temos. Depois, existe uma organização que é o POV, que é uma organização intergovernamental que já foi revista e a última revisão foi em 1991. Basicamente, a principal função desta organização é uniformizar os países para que haja proteções de novas variedades vegetais. Eles querem reconhecer e garantir que o sucessor de uma nova variedade tem direito exclusivo sobre esta variedade, e há várias condições definidas por esta norma que não é propriamente bom para os países que aderirem. Basicamente, esta organização, esta lei da UPOV 91, pede para retirar qualquer alínea que garanta ao agricultor o direito de guardar as suas sementes. Qual é que é o objetivo desta lei? É garantir que os agricultores só usem sementes certificadas e registadas, ou seja, modificadas e privatizadas, além de falarmos que eu não acredito nutricionalmente no potencial destas sementes, muito pelo contrário, além de estarmos a tirar uma coisa que é nossa por direito, estamos a empobrecer bastante nutricionalmente a dieta a nível mundial, porque infelizmente já temos transgénicos em todos os países, ou quase todos os países. Em Portugal já temos muitos campos de transgénicos de milho no Alentejo. Também existe uma plataforma que é Transgénicos Fora. E eu vi há uns anos o mapa, se não me engano, nesta plataforma dos Transgénicos Fora, onde podíamos ver em que zonas do país tínhamos transgénicos a ser produzidos em Portugal, quais eram as empresas que estavam a produzir e o quê. Normalmente a maioria é milho. Em relação a esta lei do POV 91, é uma grande pressão para a Índia, porque se eles não assinarem, podem não deixar de fazer transações com os Estados Unidos e a Europa. É uma pressão económica muito grande, tendo em conta que é um país em desenvolvimento. É uma decisão um bocado complicada. O grande problema aqui é que os governos e as empresas querem sementes uniformes, estáveis e distintas, e não foi assim que a natureza criou a biodiversidade do planeta. 80% da população mundial ainda depende das sementes tradicionais e estas sementes precisam de proteção para que a cultura e a agrodiversidade não se percam. Então, o que é que nós podemos fazer? Onde e como o nosso comportamento vai ser determinante? Que ações, como indivíduo, nós podemos fazer pela liberdade das sementes? Se decidirmos sermos ativistas sobre este tema, então há uma série de coisas que podemos fazer. Mas, em primeiro lugar, tomar consciência da nossa alimentação. Podemos optar sempre por comida local, natural, sazonal, de variedades tradicionais e evitar comer comida transgénica, como por exemplo as carnes industriais são alimentadas a milho e soja transgénicos. Neste caso, a Amazónia continua a ser desflorestada todos os dias para a produção intensiva de milho e soja. Não é para a alimentação direta, é para alimentar gado que devia estar a ser alimentado por erva, por pasto e não por cereal. Ok, já aqui há um problema muito grande no que toca estas carnes industriais não estão a ser produzidas e alimentadas de forma natural. Nós esquecemos muito do poder que temos como consumidores. Ainda há muitas pessoas a dizer, enquanto a política não mudar, enquanto não tivermos os apoios certos, mas nós somos o voto. Nós fazemos a diferença cada vez que fazemos uma ação ou que tomamos uma decisão. Todos nós comemos, no mínimo, 3 vezes por dia. Portanto, cada vez que nós comemos, estamos a votar no que toca às sementes. E o poder está do nosso lado. Não podemos continuar a culpar as políticas. Cada vez que nós comermos, podemos escolher apoiar os agricultores locais, os ecossistemas e a diversidade do nosso planeta. É uma questão de estarmos atentos àquilo que estamos a comer, de onde é que vem, como é que foi feito, como é que foi produzido. Existe também uma empresa ibérica que fica em Idanha Nova, que é as Sementes Vivas. Eles já há uns anos que trabalham na recuperação de sementes tradicionais e ancestrais e estão a fazer um trabalho brutal que vocês podem acompanhar e comprar as sementes, nem que seja para produzirem na vossa varanda. Liguem-se à terra, liguem-se ao rural, liguem-se àquilo que são os nossos princípios basilares, às nossas origens, nem que seja na vossa varanda, se não tiverem quintal, se não tiverem terreno. Produzam as variedades que vocês quiserem, aquilo que vocês gostarem mais, seja alho francês, seja batatas, seja aromáticas. Consoante o tempo de vida útil desta planta, ela vai espigar, vai dar uma flor e vai dar sementes que vocês podem guardar, recolher e voltar a semear. E percebam o quão rico é este ciclo que existe na natureza de nós vermos. Sempre foi uma coisa que me fascinou imenso, foi olhar para a horta e ver, por exemplo, o feijão envelheceu, deixámos secar e de repente a vagem estala e os feijões explodem por todo o terreno e voltam a germinar e volta a dar feijão. É assim que funciona todas as plantas que espigam, dão fruto, dão flor, dão semente e que continuam a propagar-se naturalmente sem que precisemos de nenhum monopólio de empresas para manipular e privatizar uma coisa que é tão natural e que existe de forma tão natural no nosso mundo e na nossa natureza. Uma das inspirações para este episódio foi um programa que deu na RTP2, que é o Biosfera, e o episódio chamava-se Monopólio das Sementes. Vocês podem rever esse episódio na RTP Play. Eu já tinha, antes de decidir criar o podcast, já tinha andado a ver muita bibliografia que aparece neste programa e que vocês também podem aceder. São vídeos curtos que retratam a realidade e que estão no YouTube. Outra inspiração também para este episódio é a Vandana Shiva. Ela é uma ativista, tem feito imenso trabalho na Índia sobre a proteção dos bancos de sementes, das sementes e da troca entre agricultores de variedades tradicionais e ancestrais. Ela escreveu uma declaração pela liberdade das sementes em 2013, com, digamos, 10 mandamentos, e eu gostaria de ler aqui apenas 3 como forma de conclusão. A liberdade das sementes é a base da liberdade alimentar, uma vez que a semente é o primeiro elo na cadeia alimentar. A liberdade das sementes é ameaçada por sementes geneticamente modificadas que estão a contaminar as nossas quintas, excluindo assim a opção por alimentos não geneticamente modificados para todos. A liberdade das sementes dos agricultores é ameaçada quando, depois de contaminarem as nossas culturas, as multinacionais processam os agricultores por roubarem a sua propriedade. Comprometemo-nos a defender a liberdade das sementes enquanto liberdade de evolução das diversas espécies, enquanto liberdade das comunidades humanas de reclamar as sementes de fonte livre como comuns. Portanto, em forma de resumo, eu diria, para não acreditarem em tudo o que eu digo, pesquisem, pensem pela vossa própria cabeça. Já existe muita, muita informação sobre este tema já há muitos anos. Já existe muitos bancos de sementes pelo mundo. Podemos sempre guardar sementes, tentar fazer com que estas sementes não desapareçam, que não percamos a biodiversidade que temos a nível de sementes, porque as sementes ditam mesmo o futuro da nossa alimentação e da biodiversidade do planeta. Neste episódio falei sobre um assunto que me assombra bastante, que é as sementes modificadas, os transgénicos, organismos geneticamente modificados, qual é o significado, o que é que está a acontecer um pouco por todo o mundo, principalmente nas zonas mais pobres, onde há maior produção deste tipo de culturas, e o que é que nós, como consumidores, podemos fazer, onde é que podemos marcar a diferença e de que forma podemos proteger as nossas sementes. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.